povo, para que disputar?
Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade, essa fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, Zé. Aliás, é daqui a pouquinho. Por enquanto, Alan Gani, quero sua avaliação a respeito dessa manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, está dizendo, pesquisa é momento, tem que esperar começar para valer a campanha, tudo pode mudar, e aí, com comparação, é que as coisas vão se encaminhar para o resultado final, e claro, essa manifestação aí, se é a favor de ditadura, não deveria nem disputar, já que você não acredita no povo. E aí, o Gani, é algum recado endereçado isso aí?
É, ele está dando um recado para o Flávio Bolsonaro, para a família Bolsonaro, dizendo ali que o atual governo salvou o país de uma ditadura, né, e instaurou aqui, ou reinstaurou a democracia, o que não é verdade. Veja, se o Jair Bolsonaro quisesse dar, de fato, um golpe de Estado, ele teria dado. De que maneira? Ele poderia tirar, e isso seria muito fácil, ele poderia exonerar o general, né, do exército, ele poderia tirar o comandante da aeronáutica e manter ali o Garnier, né, que estava mais alinhado a ele, na marinha. Pronto, ele teria ali pessoas alinhadas a ele, o comando militar, né, das três forças alinhadas a ele, e teria dado um golpe de Estado. Ele não fez isso, ele não tirou o comandante da aeronáutica e não tirou o comandante do exército, que evidentemente eram contrários aí a um golpe de Estado. Então, se ele quisesse ter dado, ele teria dado. Ele desistiu, ele cogitou, mas ele ficou no campo da cogitação. Eu digo mais, nem para o planejamento ele foi. Tudo bem, a justiça teve um outro entendimento, embora teve uma divergência do voto do Fux, mas ninguém defende ditadura, o Bolsonaro não defende ditadura. É, veja na pandemia, quer dizer, ele estava lá a favor de liberdade, contra lockdown, né? É, a favor do direito de ir e vir, aceita críticas, né? Talvez foi o presidente que mais recebeu xingamentos de fascista e tudo mais, não saiu processando, perseguindo ninguém. Então, isso aí é uma narrativa de que o Bolsonaro defende ditadura e tudo mais, é porque as eleições já começaram.
Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade agora sim conosco. Zé, manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, minimizando as pesquisas, dizendo que isso é só a foto do momento, tem muita coisa para acontecer, dizendo que quem é pró-ditadura nem na eleição deveria estar. Zé Maria Trindade.
Pois é, o Flávio Bolsonaro não é um aborto da ditadura, ele não é filhote da ditadura, ele é um advogado que defende a democracia e foi eleito democraticamente. A candidatura dele é, sim, da chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que leva o nome, inclusive, do pai, e cresceu rapidamente exatamente por isso, mas tem uma proposta. E a democracia cabe a todos, ele não foi condenado, né? O Jair Bolsonaro foi pai e foi condenado, ele não está na chapa, portanto, a democracia manda que quem está na chapa, quem está elegível, disputa a eleição. O Geraldo Alckmin entrou no grupo, né? O grupo da reeleição. Já é um discurso eleitoral e mostrando claramente. Novas armas estão sendo preparadas para quando o start da campanha eleitoral começar, vai ser uma troca de agressões nunca vista na história desse país. Essa é a ideia. Eu soube que já estão lá definidos pontos, né, a serem atacados contra Flávio Bolsonaro. Sei também que Flávio Bolsonaro está preparando chumbo grosso contra Lula e é a campanha eleitoral. É isso que temos para o jantar. Sei que muitos fazem discurso, olha, nós precisamos de acabar com esta polarização, olha, nós precisamos de discutir o futuro do país e não exatamente nomes e xingamento, mas não adianta. Política é muito emocional e é muito emoção. E pronto, ninguém vai trocar isso tão rapidamente assim. Esse discurso de Ronaldo Caiado, por exemplo, ele não se sustenta, até porque ele, Ronaldo Caiado, também é polemizador. É só observar todas as disputas eleitorais e toda a postura dele no Congresso Nacional. Política é mesmo assim. Só que essas eleições estão antecipando o segundo turno. Segundo turno pode acontecer já no primeiro turno, tamanha a divisão do país. Se isso é bom ou não é bom, não vai adiantar muito. O que adianta é que esta é a realidade. Se até o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é considerado moderado, um tranquilo, né, que não gosta de entrar nessas bolas divididas, está fazendo esse tipo de jogo, esse tipo de declaração, né, como é que isso não vai pegar daqui para frente quando ficar mais próximo das eleições? Vai ser duro, vai ser disputa. Olha, Cuba, de tédio a gente não vai morrer aqui não, viu?
Não, assunto para os comentaristas políticos não vai faltar, eleição quente teremos nesse ano de 2026. O governo Lula pagou menos de 1% das emendas que precisam obrigatoriamente ser pagas no primeiro semestre desse ano. O André Anelli é quem chega ao vivo, vai falar para a gente. O governo tem 3 meses para pagar mais de 17 bilhões com B de bola nas emendas parlamentares. É isso, Anelli?
É exatamente isso, até um pouquinho mais, viu, Kobayashi? Porque até o momento, nesse mês de abril, que se inicia agora, o governo Lula pagou apenas 102 milhões e 300 mil reais de emendas, então, para os parlamentares. Parece muito, mas trata-se de menos de 1%, como você disse agora há pouco, né, Kobayashi? Para ser mais exato, 0,6% de tudo aquilo que está previsto para esse primeiro semestre de 2026 na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao todo, estão previstos para pagamento, então, nesse primeiro semestre, 17 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 13 bilhões e 300 milhões para emendas individuais e outros 4 bilhões de reais para emendas de bancada. Mas pouco mais de 100 milhões, então, foram pagos nesse momento pelo governo federal. Esse montante ainda dividido da seguinte forma. A gente destaca aqui, para quem está assistindo a Jovem Pan, que 74 milhões e 700 mil reais foram emendas de deputados e 27 milhões em recursos de senadores. Ao todo, foram 160 emendas beneficiadas nesse momento. A gente destaca que já se tornou aqui em Brasília uma espécie de moeda de troca, esse pagamento de emendas, quando esses pagamentos costumam atrasar muito, aí o Congresso Nacional faz até mesmo corpo mole, como por exemplo, deixando de lado votações que são de interesse do Executivo no Legislativo, atrasando assim então a agenda do Executivo Federal e fazendo com que, de certa forma, o governo seja pressionado a adiantar ainda mais o pagamento dessas emendas. Tudo indica que o presidente Lula deve fazer então esses pagamentos de emendas mais para o final do semestre, até se aproximando ainda mais do período eleitoral. A gente destaca que essas emendas já estiveram atrasadas em outras ocasiões, inclusive o governo faz o pagamento dessas emendas de forma atrasada mais de um ano, ou seja, quando o presidente Lula assumiu o mandato em 2023, ainda existiam emendas por serem pagas da época do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora então esse atraso que sempre acaba acontecendo aqui em Brasília está maior, porque representa menos de 1% de tudo aquilo que é previsto para este semestre. Kobayashi.
Muito obrigado, André Anelli, falando ao vivo e diretamente de Brasília. Por aqui deixa eu chamar o Fábio Piperno. 1%, Piperno, das emendas foram pagas, daquelas que deveriam ser pagas, e agora em 3 meses tem que sair 17,3 bi para emendas parlamentares.
Que maravilha! Eu fico imaginando a quantidade de deputados que devem estar desesperados a essa altura, porque, afinal de contas, ele tem que se resolver com o prefeito que está lá na ponta, né? O prefeito está esperando o dinheirinho chegar lá, né? E o prefeito às vezes quer gastar logo, né? E aí o cidadão da comissão também fica apertando, fala, se a obra não entrar, não vai ter dinheirinho para vocês aí, né? Então, quanto mais o governo demora, mais o desespero dessa turma aumenta. De qualquer forma, todo mundo sabe que essa situação, esse suspense todo, ele tem data para terminar. Até o dia 30 de junho o governo tem que resolver isso. Mas eu vou ser muito honesto com você. Se eu fosse do governo, eu deixava para, nossa, dia 30 às 23h59, para essa turma das emendas sofrer bastante. Porque eles vivem, eles são sanguessugas que vivem às custas disso aí.
É, você deixaria mesmo, Perninho? Você é o cara da frase que a última hora foi feita para ser usada, né?
Inventada para ser usada.
Exatamente. E aí, seu Zé Maria Trindade, você acha que o presidente Lula vai empurrar até ali a última oportunidade para liberar as emendas?
Pois é, é muita cara de pau, né? Além de reservar 60 bilhões de reais do orçamento da União para as emendas parlamentares, os deputados incluíram na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a obrigatoriedade de liberação das emendas ainda no primeiro semestre, isso no ano eleitoral. Ou seja, fica muito claro que o que os deputados querem é distribuir dinheiro. Existem três tipos de deputados e suas emendas. Alguns altruístas investem essas emendas em área que eles gostam, né? Como, por exemplo, show de funk, rodeio, capoeira, não sei o que de arte e tal, né? Aí, até em outros estados. E existem os racionais, que só passam emendas para os prefeitos que dão votos. Aí a troca é clara. Te dou aqui um calçamento de rua, uma torre daquela de iluminação na praça principal com uma fonte luminosa, e você me dá tantos votos. E existe o terceiro, que não está nem aí, nem para uma coisa, nem para outra, que é dinheiro no bolso. Existe uma bancada forte, a bancada da emenda. O deputado Dom Rocha me mostrou lá que existem deputados que não estão nem aí para discurso, para projeto, para partido político, para política, para nada, que é administrar. E não é pouco, não. São 300 milhões de reais nas mãos das excelências nessas emendas parlamentares durante um mandato, fora as extra-orçamentárias, que existem também as emendas que os parlamentares usam fora do orçamento quando tem proximidade com o governo. Então é muito dinheiro. O cálculo é de quase 1 bilhão durante um mandato que o parlamentar administra. Isso não é parlamento. Parlamento é para elaborar e fiscalizar o orçamento. Quem executa não pode fiscalizar. Como eu vou poder estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo? Ou você é fiscal do orçamento ou você é executor do orçamento. Hoje, as emendas parlamentares investem mais do que o governo. Essa é a realidade. O governo está com 2% do PIB em investimento aí, é muito. E muito vem das emendas parlamentares também. Então, isso está errado. É claro que está errado. Agora, possibilidade de mudança zero, porque quem tem que mudar alguma coisa é quem é beneficiado, é o deputado e o senador. Olha, quando corre tanto dinheiro assim, o perigo é iminente. Mais de 120 deputados e senadores estão sendo investigados por roubo através de emenda parlamentar. É esse nome meio... Existem eufemismos na política, né? Desvio de recursos, isso é roubo de dinheiro público.
Deixa eu chamar o Alan Gani, porque lembrou o Zé aí, o Gani. A gente tem lá o ministro Flávio Dino, que apertou o cerco das emendas, está cobrando rastreabilidade, suspendendo algumas entidades, né, algumas ONGs que estavam recebendo muito dinheiro estranhamente. E agora o sinal de alerta dos parlamentares que usam dessas emendas está ligado.
Pois é, mas a turma lá sempre arruma um meio de driblar as regras e as emendas continuam chegando. Lembrando que emenda em si não é ilegal. O que é ilegal é o mau uso da emenda. O que não pode é uma emenda sem transparência, sem rastreabilidade, sem critério. Qual foi o critério para destinar uma emenda? E sem a comprovação da eficácia do uso da emenda, que é tudo que ocorre hoje em dia. E aí é claro que se chega num volume bilionário de emendas, quase 60 bilhões de reais com cronograma. Agora, o governo, evidentemente, corre um risco de liberar a conta gotas essas emendas do Congresso retaliar, como a gente já viu aí, com retaliações de projetos importantes. Se a retaliação for relacionada à derrubada do fim lá da jornada 6x1, então tomara que retalie nesse sentido, porque eu também sou contra essa derrubada aí da jornada 6x1. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse Congresso, ultimamente, só tem votado projeto ruim também.
Meus amigos, ano eleitoral, projetos eleitoreiros. Agora são 17 horas e 23 minutos. Pesquisa do BTG Pactual revela que o mercado financeiro brasileiro demonstra crescente preocupação com a estrutura orçamentária do país, caracterizada por um orçamento engessado e despesas indexadas, o que limita a capacidade do governo de realizar ajustes fiscais e de controlar a dívida pública. Estudos recentes indicam que a indexação de gastos automáticos no orçamento federal, impulsionada principalmente pela valorização do salário mínimo acima da inflação e seu reflexo nas despesas previdenciárias e assistenciais, projeta um aumento acumulado de gastos que vai de R$ 32 bilhões em 2027, praticamente para R$ 1 trilhão e 400 bilhões em 2034. A pesquisa aponta para a necessidade de novas reformas fiscais ou ajustes no arcabouço para evitar uma paralisia nos investimentos federais a partir de 2027. E aqui você consegue enxergar, visualizar do que estamos falando. O impacto acumulado da indexação de gastos, olha onde vai chegar, ó, de 2027, isso aqui é tudo futuro, tá? 27, 28, 29, 30, quando chegar em 2034, olha aqui, ó, 1 trilhão... porque estamos em bilhões aqui nesses outros números, 1 trilhão 397 bilhões, a tal da indexação e tal. Eu quero chamar o Alan Gani para traduzir de uma maneira muito didática, como sempre, do que estamos falando. Há aqui uma grande preocupação, Gani.
Pois é, o que acontece hoje? Tem dois grandes problemas nas contas públicas brasileiras. Então, o primeiro é a vinculação dos gastos de saúde e educação com as receitas da União. Isso mais ou menos na ordem de 15% e 18%. Então, 18% para educação, 15% para saúde. O que acontece, Koba? Sobe a receita, sobe automaticamente o gasto com saúde e automaticamente o gasto com educação. Então, existe essa vinculação, que tinha acabado lá no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro, estava ajudando a equilibrar as contas públicas, e aí o governo Lula retrocedeu e voltou com isso daí. Então isso aí é explosivo, porque sobe a receita, automaticamente sobe o gasto. E não necessariamente subir um gasto com educação significa que está sendo eficiente. Você tem escola lá que é obrigada a gastar e não tem no que gastar, pinta lá a cantina da escola e tal. Se engessa o orçamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o atual governo também voltou com uma regra do reajuste do salário mínimo, que é a inflação mais a variação do PIB de dois anos anteriores. Então, a valorização real do salário mínimo. Muito bem. O que acontece? Se sobe sistematicamente o salário mínimo com ganhos reais acima da inflação, Koba, isso impacta as contas públicas. Por quê? Porque os benefícios do governo, as aposentadorias, são atreladas ao salário mínimo. Sobe o salário mínimo, sobe também a aposentadoria, sobe tudo. Só que dinheiro não nasce em árvore. Porque o dinheiro do governo, o orçamento é limitado. Por que o orçamento é limitado? Porque o dinheiro do governo vem de uma tributação de tudo que foi produzido na sociedade em um ano, de bens e serviços, que a gente chama de PIB. E a produção é limitada, então não tem dinheiro para tudo. Esse que é o problema. Só que na cabeça da turma aí, principalmente da esquerda, há dinheiro para tudo, né? Tem dinheiro sobrando. Mas não, a lógica é a escassez, o orçamento é limitado. Então por isso que preocupa muito esse gráfico aí.
Deixa eu...
Jovem Pan News. IA News Jovem Pan. Alckmin afirma que dois estados não devem aderir à subvenção ao diesel importado.
Trump demite a procuradora Pam Bondi após críticas à condução do caso Epstein.
O secretário-geral da ONU afirma que o mundo está à beira de uma guerra mais ampla.
Ninguém fará com que mudemos o Pix, diz Lula, após relatório dos Twoda.
O presidente da Federação Italiana de Futebol renuncia.
Uma comissão norte-americana acusa Moraes de suposta censura à liberdade de expressão.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Promoção de Páscoa no Aquário de São Paulo. Ingresso por apenas R$120. Isso mesmo, só R$120 no ingresso para adulto ou criança. Compre, agende, utilize no feriado prolongado. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas somente na internet até 12h30. Nur, a primeira ursinha polar nascida no Brasil, está crescendo. Venha visitá-la no feriadão. Acesse aquariodesp.com.br. Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sinto em tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
As duas então, coisas. Não, então, as duas
dá para equilibrar?
Então, dá. Perfeito. As duas coisas. Perfeito. Chegamos então
ao consenso. As duas coisas.
Chegamos a um consenso. Então, nós vamos. Que país a gente quer? Então, nós vamos dar uma moratória. Durante uns 10 anos, só se corta o Bolsa Elite. Porque esses já ganharam desde 1.500. Aí, depois, nós vamos pensar em cortar o resto. Ora, mas me parece muito lógico. Até porque essa turma daí não moveu uma palha, não fez um comentário crítico, nenhumzinho. E eu desafio, eu entrego o meu diploma se essa turma fez algum comentáriozinho no tempo em que o Paulo Guedes cobrava imposto de renda de quem recebia R$2.000
por mês. Mas essa medida agora é populista, Piperno. Você até aqui não paga, agora a partir daqui paga. Por que você não faz uma progressividade?
Isso, vamos fazer
até uma
progressividade.
Cidadania fiscal para cobrar o governo.
Vamos dar,
tem que
vamos.
Ter essa progressividade.
Ou seja, porque essa turma... Não é populista, porque essa turma aí...
Que essa turma aí, vulgo a Langani.
Essa turma do salário mínimo, essa turma do salário mínimo pagou muito da conta a vida inteira. Não, eu não... Veja bem, eu não estou dizendo que eles vão ter que pagar nunca. Primeira coisa, no dia que o Brasil... Então vamos fazer dois desafios. No dia que o Brasil tiver um salário mínimo do nível de Bolívia e Paraguai, nós vamos parar do aumento real. A primeira coisa. A segunda, vamos dar uns 10 anos de moratória, por quê? Porque essa turma pagou a conta e o Bolsa Elite não.
Mas, Piperno,
então eu quero primeiro compensar em cima do Bolsa
Elite. Mas sabe o que está... Sabe qual que é o equívoco nesse pensamento aí? Ah, é que o salário mínimo, o nível de salário, não salário mínimo, mas o nível de salário de uma sociedade é determinado na caneta. E o salário, na verdade, ele vem da oferta e demanda
então,
de trabalho e do nível de produtividade.
Então,
do salário mínimo. Você vai ter pessoas que ganham mais e
provavelmente,
não precisa do salário
então,
mínimo.
A caneta...
Então tem que aumentar a produtividade do Brasil.
Provavelmente, a tinta da caneta da Bolívia e do Paraguai deve estar mais cheia, porque o salário mínimo é maior
que o mundo. Salário então, mínimo é uma invenção política, não sustenta aí na realidade.
E existe no mundo,
que
existe no mundo
porque, infelizmente, quem toma as decisões são políticos, não são economistas.
Então,
senão seria muito mais racional.
O mundo inteiro. Agora, taxa de juros de Selic, 15% para enriquecer a Faria Lima, que é uma região que está cheia de
gangster. Não é para enriquecer a Faria Lima. O banco também ganha quando a taxa de juros está mais baixa, porque ele empresta mais. Não. E o mercado de capitais é altamente penalizado com taxa
Nossa,
de juros.
Nossa, coitadinho.
Claro que é, Piperno, porque quando a taxa de juros está elevada, o mercado de ações não anda.
É verdade.
Isso aí é uma falácia.
Então, enquanto a turma do Banco Central tiver todo mundo vindo do mesmo lugar, sabendo que eles vão querer trabalhar de volta no mesmo lugar, vai ficar muito difícil. Porque, então, para a reflexão de vocês, Por que o Brasil, historicamente, tem as maiores taxas de juros do mundo, sendo que não é a economia mais desarrumada, a economia com mais déficit, a economia com mais inflação?
Eu respondo, porque o Estado aqui é muito inchado.
Você
dois terços da riqueza do país é para financiar o governo. É
não,
por isso que a taxa de juros é muito elevada.
Primeira porque... coisa, você rapidão, já está dando dado econômico errado. Dois não terços, é. Não.
Não, dois terços per capita.
Errou.
Não, dois terços per capita.
Vamos
dois
pegar e corrigir.
Se eu pegar e dividir pelo total da população.
Vamos pegar e corrigir. Então você está dando de novo uma resposta incompleta. Porque quando você diz que o Estado é mais inchado, dá a impressão que o Estado brasileiro é o mais inchado por ter a maior taxa. E isso não é verdade.
Esse
não
é o Estado. É um Estado inchado. Um Estado não, gastador
pera, não leva não, taxa pera, de juros. Pera, ter um Estado inchado não significa que o Estado seja o mais inchado. Então já começa por aí. Segunda coisa, ele está inchado principalmente por conta do Bolsa Elite, que a vida inteira onerou mais do que o benefício de um salário mínimo.
Você tem, eu concordo que parte da equação passa por subsídios, mas tem auxílios demais, auxílios sociais demais, tem privilégios no setor público demais e tem essas regras ruins de indexação também.
Bom, a gente vai seguir acompanhando esse debate acalorado e apaixonado. Vocês colocam o Piperninho e o Gani de novo, ou Vitinho, pedir? Esses dois, quando acaba aqui o 3 em 1, eles vão ali, sentam no bar da Dirce e eles ficam conversando apaixonadamente nessa amizade até tarde da noite.
Viu? Aliás, o pessoal fala, né, de chapa... Se tivesse lá Flávio com Tereza.
A melhor chapa seria esses dois.
Ah, seria, né?
Gani e Piperno.
Gani e Piperno.
Aí a briga ia ser pra ser.
Se um dia sair, eu vou. Se um dia eu sair, eu chamo Piperno. Pra ver se o Piperno sair, ele me chama pra
a
mim.
A briga é pra ver quem seria o vice de Piperno ou de Gani. Meus amigos, outra informação aqui, ó. Janela eleitoral está no fim. É daqui 2 dias, hein? Esses dias têm sido bem intensos em Minas Gerais por conta disso. Bora para lá conversar com o repórter Rodrigo Costa, chegando ao vivo. Vai falar para a gente do mercado da bola aí de Minas Gerais. Quem é que está indo para onde? Quem é que está trocando de partido? Conta para a gente, Rodrigão. Bem-vindo.
Olá, Kobayashi. A todos que acompanham o 3 em 1, pessoal aí no estúdio também. Vamos começar falando do Carlos Viana, senador com mandato, que irá para a reeleição aqui no estado de Minas Gerais. Ele está no Podemos e agora assinou a ficha de filiação em Belo Horizonte nesta quarta-feira. É o novo filiado do PSD. Filiação que aconteceu, inclusive, com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Carlos Viana, jornalista, foi eleito senador pelo PHS, que lá atrás, há 8 anos, ainda existia. Hoje já não existe mais. De lá para cá, passou por 6 partidos. Passou pelo MDB, passou pelo PL... E passou também pelo Podemos, partido onde ele estava até agora, retornar ao PSD, do qual ele também já fez parte. A filiação de Carlos Viana sinaliza, então, que o PSD do atual governador Matheus Simões apoiará, então, a sua reeleição ao Senado. E isso causou uma espécie de mal-estar com outro pré-candidato ao Senado aqui do estado de Minas Gerais, que é o ex-secretário de Estado Marcelo Aro. Ele é do Progressistas e, inclusive, deu declarações públicas dizendo que não gostou muito dessa filiação de Carlos Viana ao PSD. A gente também teve, obviamente, a filiação mais comentada, mais aguardada, mais com a maior cobertura nos últimos tempos aqui no estado de Minas Gerais, que foi Rodrigo Pacheco, que estava no PSD, hoje, repito, do atual governador Matheus Simões, que foi vice-governador, se filiou ao PSD, também nesta quarta-feira em Brasília. O evento aconteceu com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente nacional da sigla João Campos, a deputada federal Tabata Amaral, e agora aguarda-se então uma declaração dele se será ou não candidato ao governo de Minas Gerais. Palanque de Lula é um dos colégios eleitorais mais importantes do país. Lembrando que ele assinou a ficha, é um novo filiado do PSB, mas não deu uma declaração oficial, não lançou pré-candidatura e agora a expectativa é justamente essa. No PL, uma filiação interessante que também chamou a atenção, a do presidente da FIENG, Flávio Roscoy. Ele, inclusive, se prepara agora para deixar a presidência da entidade e ventila-se nos bastidores que pode vir a ser um nome para vice-governador ou até mesmo um nome do PL para o governo do estado de Minas Gerais. Curiosamente, essa semana fez algumas críticas também ao ex-governador Romeu Zema, ao governo Zema aqui no estado e, consequentemente, ao seu sucessor, Matheus Simões. A partir de agora é começar a cobertura das alianças, do que vem pela frente e a nova expectativa, obviamente, se Rodrigo Pacheco lançará ou não a pré-candidatura ao Palácio Tiradentes, Kobayashi.
Muito obrigado, Rodrigo Costa, falando ao vivo de Minas Gerais. Olha só, a senadora Lisiane Gama deixou o PSD e se filiou ao PT. A decisão ocorre após a oficialização de Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência da República. Em nota sobre a saída do PSD, Lisiane Gama disse que o partido decidiu seguir um novo trilho político no país. Abre aspas. Respeito, mas tenho um pensamento diferente, que é público no Brasil. Mudo de estrada, mas não altero o meu destino. O caminho pode ser novo, mas meu compromisso com a justiça social no meu estado, o Maranhão, permanece, fecha aspas, Lisiane Gama, senadora, que se notabilizou na CPI do 8 de janeiro. Ela foi relatora, se não me engano, escolhida durante aquela CPI. Agora, uma outra informação, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, aciona a PGR contra Flávio Bolsonaro após o senador oferecer terras raras do Brasil aos Estados Unidos. Vamos entender melhor essa história? Chegando agora, o Misael Mainet, ao vivo conosco, vai explicar os detalhes desta representação que fez a deputada do PSOL contra Flávio Bolsonaro lá na Procuradoria-Geral da República. Explica pra gente, Misael, bem-vindo novamente.
Oi, boa tarde para todo mundo. Como você mencionou, a deputada Luciene Cavalcante, ela que é do PSOL aqui de São Paulo, acionou a PGR para que apure possíveis crimes de atentado contra a soberania nacional e atentado à integridade nacional em razão da fala de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, durante a Conferência de Ação Política Conservadora que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Na notícia crime, a deputada aponta que as declarações configuraram violação aos deveres de lealdade, respeito e defesa do interesse nacional, além de revelarem nítido alinhamento subserviente a interesses estratégicos de potência estrangeira. Então, na notícia crime, a parlamentar teria apontado essas declarações e, de acordo ainda com o documento, Flávio Bolsonaro teria subordinado a destinação de recursos estratégicos brasileiros à agenda de defesa dos Estados Unidos e aí causando uma situação de ignorar os interesses do Brasil em áreas como defesa, desenvolvimento tecnológico e também autonomia industrial. Essa representação também teria mirado ataques do 01 a Lula ao chamá-lo abertamente de anti-americano e atribuir ao governo do PT práticas como lobby pesado para evitar que cartéis de drogas fossem classificados como terroristas. Para completar, para a deputada, o senador atentou contra a honra do presidente Lula e teria reproduzido em solo estrangeiro alegações que fragilizam a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Está aí, então, o que teria, né, apresentado a deputada federal, a PGR, depois de todas essas declarações do senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL. A gente vai continuar acompanhando. Kobayashi.
Muito obrigado, Misael Mainet, falando ao vivo das ruas aqui de São Paulo. Olha só, essa situação aí envolvendo a representação da deputada do PSOL contra Flávio Bolsonaro, eu imagino que lá na PGR exista um balcão escrito local de protocolos do PSOL, porque o que tem de protocolo do PSOL contra qualquer pessoa que pense, fale, projete algo com o que eles não concordem é impressionante. O PGR, Procurador-Geral da República, vai analisar esse pedido, se arquiva ou se transforma isso em algum procedimento. Outra informação, em uma eleição tão polarizada, um fator que deve pesar na escolha do voto é a rejeição, aquele político em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Uma pesquisa Atlas Intel e Arco Advice perguntou exatamente isso ao eleitor, que só poderia escolher um nome. Veja como ficou. A gente vai colocar aqui no nosso telão. Temos a pesquisa de rejeição, hein? Da Atlas Intel Arco Advice. Presidente Lula com 50,6% de rejeição. Mais da metade das pessoas disseram que não votaria de jeito nenhum no presidente Lula. Flávio Bolsonaro é o segundo nesta nesta pesquisa, com 24% dos votos. O terceiro, veja só, aqui, Jair Bolsonaro com 16,3%. Esta informação é importante, porque não estarão os dois na urna. Claro, a gente sabe que o ex-presidente está, além de inelegível, está preso, não tem condições de disputar. Então, imagino, depois eu quero análise dos nossos comentaristas, que essa porcentagem aqui possa se somar. Se somarem, a gente vem aí para 40,3%. Mas ainda assim, o presidente Lula teria mais. Outro com rejeição é o Nicolas Ferreira, 5,9%. Das pessoas não votariam no Nicolas de maneira nenhuma. E aí a lista é seguida já com uma porcentagem muito menor de rejeição. Claro que todos eles, esses nomes foram perguntados numa única lista e os ouvidos só poderiam escolher um. Vem Fernando Haddad com 0,9% e Tarcísio de Freitas com 0,8% de rejeição. Presidente Lula ganhando esta corrida é o mais rejeitado, segundo a pesquisa da Atlas Intel. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade, em uma eleição polarizada, essa pesquisa aqui importa, né?
Olha, a rejeição sempre foi assim, um impeditivo sério numa eleição proporcional, né? É majoritária, né? Como é de presidente da República, governador e prefeito. É mais ou menos assim como Maluf era em São Paulo, né? Ele tinha um apoio muito grande, porém a rejeição ao nome dele era maior e por isso ele tinha grandes dificuldades quando disputava o majoritário. Para a Câmara dos Deputados ele seria eleito eternamente. Ele, em uma certa ocasião, me disse o seguinte, que depois do Singapura, um projeto habitacional de São Paulo, ele conseguiu eleitores eternos, ou seja, ele tinha um apoio básico, segundo ele, que daria para ele se eleger deputado até o fim da vida. Mas acontece o seguinte, que quando chega numa eleição majoritária, é do sim e do não. Se há uma rejeição que passa de 50%, mais de metade, né? E um governante que está no exercício da função, do cargo, isso é muito complexo, muito é difícil de ser entendido. Mas, de qualquer maneira, é a polarização. E ele também é o nome mais conhecido, né? Quando se fala em político, todo mundo lembra do presidente da República, que está em exercício e está no terceiro mandato, pleiteando o quarto. Isso também explica uma rejeição tão alta, porque ninguém rejeita quem não conhece.
Deixa eu chamar aqui o Alan Gani. Explica aí, Gani, você que é a pessoa dos números, dos índices, das métricas, como é que você analisa essa pesquisa?
Pois é, eu achei a amostra muito mal feita, para falar a verdade, porque você misturou políticos ali com cargos diferentes que evidentemente não vão se enfrentar entre si. A rejeição ela faz bastante sentido naquele voto útil, principalmente no voto de segundo turno. Qual é a razão para ter incluído Jair Bolsonaro, dado que ele está inelegível, ele está preso, não pode concorrer? Então faria muito mais sentido colocar uma rejeição ali, colocando o Lula, o Flávio Bolsonaro, o Caiado, enfim, quem está disputando a eleição. E aí, se for governador, coloca lá o Haddad, coloca o Tarcísio, mas misturou. Foi assim, a intenção da pesquisa foi boa, né? Acho que muitas vezes nessa ânsia de querer trazer uma pesquisa inovadora, mas a amostra foi muito mal construída.
Deixa eu chamar aqui também o senhor Fábio Piperno para sua análise. Ainda assim, presidente Lula ganharia, mesmo diante da soma de todos os outros pesquisados, ainda teria a maior rejeição,
o Piperno. Eu acabei de ver uma outra aqui que o Lula teria 50 e o Flávio 49. Aí, obviamente, não mistura tanta gente assim, ou seja, praticamente igual. Até uma pesquisa que sai hoje, os dois aparecem empatados aí com 41% de preferência. Olha, eu gosto de pesquisas dos grandes institutos, e esse é um deles. Respeito todas, há metodologias diferentes, há também novidades como essa, né, de misturar vários nomes aí e tal. Então é algo que, sim, eu acho que todos os citados têm que observar com muita atenção. E agora é importante também a gente comparar momentos semelhantes, né? Então, veja. Em 2022, nesse mesmo momento, o presidente Bolsonaro, todas as pesquisas de intenção de voto, ele batia no máximo em um terço, em 33, 30, 28, 29, 31. E o presidente Lula, geralmente, um pouquinho acima de 40. Quando as urnas fecharam, a gente viu que isso estava quase igual. Então, ainda há muita coisa para acontecer pela frente.
Seguiremos acompanhando. Meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Aproveite o feriadão prolongado com muita diversão na Cidade da Criança de São Bernardo. Adquira já o seu combo mágico promocional de Páscoa por apenas R$90. Divirta-se nos incríveis Fórmula 1 Coaster, Spinning Coaster, Cronoise e Kamikaze. São 30 atrações para a brincadeira ser completa e inesquecível. É isso mesmo, só R$90 no combo mágico, válido para todas as atrações. Último dia! Vendas até meia-noite, somente pela internet. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. Acesse cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
De legislação eleitoral, ele precisa entrar no processo de desincompatibilização e agora não pode mais ser ministro de Estado. A lei eleitoral permite que ele fique ainda à frente da vice-presidência da República durante esse período. Ficou em aberto quem será o substituto de Geraldo Alckmin, se seria Márcio Elias Rosa, o atual secretário executivo da pasta, ou Márcio França, ministro do empreendedorismo. A decisão está nas mãos do presidente Lula, que ainda vai bater o martelo. Hoje houve um café de Alckmin com jornalistas nessa despedida ali do MDIC. Ele respondeu a duas questões. A primeira delas sobre Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pelo PSD, que se colocou como uma terceira via. Na avaliação de Geraldo Alckmin, é normal que tenha uma terceira via, mas ele defende que haja uma redução no número de partidos, porque isso pode atrapalhar a governabilidade.
Diferentemente de outros países que geralmente têm 5, 6 partidos, dois maiores que se alternam no poder, mais 3 ou 4 que formam maioria, nós temos 30, mais de 30. Então é natural que você tenha mais candidatos, eu não vejo problema nisso. Acha que nós devemos no futuro ir reduzindo o número de partidos, porque há um pluri, um multi partidarismo exagerado. E aí precisa a cláusula de barreira subir, para a gente ir limitando um pouco o número de partidos.
Outra questão foi sobre a crescente popularidade de outro pré-candidato, que é Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal. Algumas pesquisas já o apontam à frente de Lula, inclusive. Alckmin disse que essas pesquisas de opinião pública, elas retratam o que está acontecendo no momento e que não necessariamente vai se concretizar na época das eleições, marcada para 4 de abril.
Pesquisa, ela é momento, é momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública, porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar. Comparar governos.
Ele disse que agora vai sair do Ministério do Desenvolvimento da Indústria para se dedicar à vice-presidência e à campanha eleitoral. Voltamos ao estúdio.
Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade para comentar essas falas do vice-presidente Geraldo Alckmin. Zé, interessante, né? No Brasil, ele tem que descompatibilizar do cargo de ser ministro, mas pode continuar vice-presidente, que é chefe do ministro. Se o presidente viajar, ele vira presidente da República, mas o ministro não pode, segundo a nossa legislação eleitoral. Vai entender. Zé Maria Trindade, fala aí.
Olha, quando a emenda da reeleição foi aprovada, ninguém sabia o que fazer. Eu me lembro que o Fernando Henrique ficava assim, e aí? Ele era presidente da República, candidato, né, à presidência da República, com outros candidatos. A Constituição diz que deve ter igualdade de condições, mas não era, né? E aí depois a coisa foi assim, se moldando exatamente com o Fernando Henrique. Aí ele entendeu que quando viajava em campanha, ele tinha que pagar o combustível do avião, né? Depois acrescentou diária dos seguranças, enfim. Até hoje ninguém sabe exatamente como é que é isso, como é que é essa igualdade entre um que está no cargo, não é só presidente da República. Tem o prefeito, o governador e também o presidente e o vice-presidente. É possível reeleger-se no cargo executivo, mas não pode, por exemplo, ocupar uma outra função no executivo, né? Não pode ter um prazo de desincompatibilização. Então, é uma legislação bem específica mesmo e difícil de ser entendida. Sobre o Geraldo Alckmin e essa conversa com os jornalistas, é importante ele conversar com os jornalistas, dar uma demonstração ali de que vai entrar na campanha eleitoral, visivelmente aliviado e feliz ali por ter encaminhado de vez já o processo. Mas a história é a seguinte: as pesquisas são importantes porque mostram um quadro e uma tendência. Há uma tendência. Daí a importância de definir logo o plano de voo, ou seja, a campanha eleitoral. Agora, de uma coisa, ele está certo. Será uma campanha interessante e muito importante. Ela vai definir o nome do próximo presidente da República.
Dos primórdios do rádio, a comunicação via satélite, o Brasil conseguiu grandes avanços tecnológicos. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer para reduzir a desigualdade ou desigualdades e garantir que todos no país possam ter acesso aos mais modernos recursos de conectividade. Ficar sem internet hoje é uma nova forma de desigualdade social? Essa é a pergunta diante dessas informações que a gente vê na tela aí. Falta de conectividade. Veja só como em alguns estados a nota está no vermelho. Em outros estados há muito mais acesso à informação, à tecnologia. Estamos bem ou estamos mal, senhor Fábio Piperno?
Estamos bem mal, mas muito mal, né? Enfim, o Brasil está ficando cada vez mais distante de países que, esses sim, são muito mais conectados e desenvolvidos. A gente vê, por exemplo, coisas que acontecem na China hoje são admiráveis, inclusive inteligência artificial. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Aliás, eu sou um apaixonado pela indústria, sempre falo isso e tal, e eu lamento muito, por exemplo, que a única marca de ponta realmente que o Brasil conseguiu criar até hoje nesse setor de alta tecnologia é a Embraer, uma empresa que orgulha o brasileiro, mas é quase que um caso de solitário sucesso aqui no Brasil.
Por que a gente faz avião, mas não faz celular, ô Alangani? Por que a gente faz avião, mas não resolve o problema da conectividade? Por que a gente consegue uma produção tão específica, de tanta qualidade, mas a gente não consegue levar a internet para a região norte, por exemplo, que é a região que mais sofre com falta de acesso?
Eu acho que é uma combinação de falta de mão de obra. Então, a pouca mão de obra, a indústria aeroespacial acabou absorvendo, né? São José dos Campos acabou virando um centro de tecnologia, uma parceria muito boa entre o ITA e a própria Embraer, e também a própria falta de infraestrutura. Quando a gente fala em produtividade, em economia, basicamente é uma combinação de tecnologia, infraestrutura e mão de obra, Koba.
Infelizmente, a falta de conectividade gera, por consequência, falta de acesso a conteúdo de educação, falta de segurança, falta de acesso a tantas outras questões, né? Porque hoje, num mundo tão globalizado, tão conectado com a tecnologia, a gente está tolhendo de algumas pessoas o acesso a tanta coisa boa que a gente poderia ter. Zé Maria Trindade, não vai dar tempo de muita coisa, eu quero já te agradecer, meu amigo. Hoje estou aqui com vocês, amanhã também. Zé Maria Trindade.
Seja bem-vindo, Koba. Foi muito bom. Foi um programa muito bom. E é isso. E amanhã estaremos aqui nesse plantãozinho bom. É bom trabalhar aqui. Estaremos. Obrigado.
A minha dúvida é se o Alangani vai estar ou se ele vai cumprir a folga dele semanal, porque ele quer escala 6x1 para os outros. Para ele, ele já está na 4x3.
Olha, Alangani. Os colegas fizeram bem a sua cabeça, viu? Como aqui é só fogo amigo. Mas estarei com certeza, porque eu quero ouvir da boca do Zé, com toda a propriedade dele, o anúncio do sextor.
Tá certo. Piperno, estamos juntos amanhã.
Sem dúvida, eu ouvi de Alangani que amanhã ele estará aqui em pleno feriado. Rapaz. É a maior prova de que na sexta-feira santa acontecem milagres.
Não? Milagres. E fica atento porque vai chover nessa sexta-feira santa. Muito obrigado a você também que esteve conosco na nossa audiência. A gente se vê na programação amanhã, às 10 da manhã. Estou com vocês no Morning Show, viu? Até lá. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite. 18 horas. Está começando agora os pingos nos is. Nós estamos agora no horário oficial de Brasília, 18 horas. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2024. E no programa de hoje nós teremos a participação ao meu lado aqui, o Cristiano Beraldo, já está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan aqui em São Paulo. Teremos ainda o Luiz Felipe Dávila e também o Roberto Mota. Vamos então agora começar essa edição na véspera do feriado, Sexta-feira Santa, muita gente viajando e acompanhando, claro, os pingos nos is também aí na sua viagem. Fique conosco, muito obrigado pela companhia e sintonia. Então vamos colocar os pingos nos is. Porque uma eleição tão polarizada, um fator que deve pesar na escolha do voto é a rejeição, aquele político em quem o eleitor não vota de jeito nenhum. E uma pesquisa Atlas Intel e também da Arco Advice perguntou exatamente isso ao eleitor, que só poderia escolher então um nome. E veja como ficou, né? Nós temos uma arte aí para colocação para você. Lula aparece com 50,6%, Flávio Bolsonaro 24%, Jair Bolsonaro 16,3%. Nicolas Ferreira 5,9, Fernando Haddad 0,9, Tarcísio de Freitas 0,8%. Os entrevistados também foram questionados sobre os motivos da rejeição. Nós temos uma outra arte agora envolvendo, evidentemente, com a corrupção, né? Então, a questão da corrupção implica em 85,9%, que a população dependendo do estado, varia, então 45,7%, representa também um projeto de poder autoritário, 33%, e não foi um bom presidente, 29%, e também nós temos aí o estímulo à divisão do país, outra alegação que foi dada, 16%. Vamos continuar agora vendo a rejeição de Flávio Bolsonaro. E num governo parecido, né, com o governo de Jair Bolsonaro, tem uma aí, portanto, 74,4%. Envolvendo também aí, conivente com a corrupção, 62%, representa um projeto de poder autoritário, 47%, e também nós temos aí conivência, né? Age por conveniência, portanto, 31%, e não prioriza os verdadeiros problemas do país, 28%. Então nós trouxemos aí para vocês essa pesquisa que foi divulgada hoje. E eu já vou começar aqui com o Cristiano Beraldo fazendo essa análise. Beraldo, a gente sabe que é claro que o político, o Lula tem a sua rejeição, o Bolsonaro tem a sua rejeição. E numa eleição tão polarizada, você acredita que nós teremos então a questão da rejeição como fundamental aí para uma definição, já que a eleição ela parece aí muito apertada mesmo? Boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado, Marcelo. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, boa noite ao nosso querido delegado Palumbo, sempre bem-vindo aqui nos Pingos nos Is, e à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Marcelo, o que acontece no Brasil hoje é que sim, a rejeição é um fator extremamente importante para a definição de voto. Essa polarização que se criou no Brasil, ela não foi uma polarização de ideias. Não é uma pessoa, né, que tem lá uma visão de direita e o outro tem uma visão de esquerda em razão desse ideal de caminhos diferentes para resolver os problemas do Brasil. Eles então debatem e a conversa se inflama. Não é isso. Hoje o Brasil vive uma polarização em torno de pessoas. Então há um grupo de brasileiros que vê em Luiz Inácio Lula da Silva um caminho para o Brasil, apesar dele estar no poder há tanto tempo e o Brasil só ter piorado. De outro lado, há um número expressivo de pessoas que têm por Jair Bolsonaro também um apreço, uma confiança, uma dedicação muito grande. E isso vai gerando esse sentimento em relação às pessoas. Então, quem rejeita Jair Bolsonaro e, por conseguinte, rejeita a família Bolsonaro, vai votar no Lula. Não que vá defender o Lula, mas vai votar pela rejeição. E vice-versa, isso também acontece com pessoas que votam em Flávio Bolsonaro, nessa eleição, por exemplo, para rejeitar Lula. Mas isso mostra também como o Brasil não consegue debater ideias. Essa é a nossa maior urgência, porque temos problemas tão graves e tão óbvios e ninguém fala nada. É só a gente constatar agora. Depois de tudo que aconteceu no Brasil, nós estamos diante de uma guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, e a gente não tem sequer reserva no Brasil para garantir uma produção estável de combustíveis, garantir uma estabilidade de preço. A gente sempre fica à mercê do outro. Por quê? Porque ninguém está pensando no Brasil, eles só estão pensando na eleição.
Muito bem, vamos girar agora toda a nossa participação aqui nos Pingos nos Is. Eu vou lá conversar com o Roberto Mota, lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Mota.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. E boa Páscoa a todos.
Uma surpresa, Mota?
Olha, Marcelo, eu sempre tenho muito cuidado com pesquisas, especialmente quando eu não tive oportunidade de examinar com detalhe. Agora, quando a gente olha esses números, não há realmente nenhuma surpresa, né? Eu acho que a maior surpresa no primeiro número é que ainda existam 41% de eleitores dispostos a votar no candidato do governo. Agora, quanto às razões alegadas para não votar no candidato do governo, associação com corrupção, populismo e autoritarismo, eu acho que essas razões acertam no alvo. Agora, eu achei especialmente interessante a principal razão alegada pelas pessoas pesquisadas para não votar em Flávio. Parece que elas não querem um governo parecido com o governo de Jair Bolsonaro. E essa é justamente a estratégia central da campanha de Flávio, mostrar que vai fazer um governo diferente.
Luiz Felipe Dávila também está conosco. Dávila, então, ficou assim, 50,6% com o Lula, Flávio 24%, Jair 16%, Nicolas 5,9%, Haddad 0,9%, Tarcísio 0,8%. Foram questionados os motivos aí da rejeição, como agora o Mota também colocou. A questão da corrupção aparece em primeiro, 85,9%. Quer a população dependente do Estado, 45%. representa um projeto de poder autoritário, 33%, não foi um bom presidente, 29%, e também estimula a divisão do país, 16%. Então, são argumentos aí bem fortes que vão ser determinantes nessa eleição. Dávila, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Marcelo. Prazer tê-lo aqui nos Pingos nos Is conosco. Boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite à nossa querida audiência. Esses números refletem algo fundamental. Primeiro, esta será uma eleição plebiscitária. Isto significa se o eleitor aprova ou rejeita o governo. Mais de 50% do eleitorado, ou seja, 54% do eleitorado, em torno, diz que não quer ver Lula continuar no poder. Ou seja, neste plebiscito, Lula já perdeu. A maioria do eleitorado não quer que